Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje nós convidamos para participar do programa a ginecologista e obstetra, doutora Silvana Maria Quintana, professora e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde atua principalmente nos seguintes temas: gestação de alto risco, transmissão vertical de doenças infecciosas e parasitárias, infecção pelo HIV, AIDS, e infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV, que é o nosso assunto de hoje. Boa tarde, professora Silvana, seja bem-vinda.
Muito obrigada, é sempre um prazer participar do programa. Muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos. Professora, a maioria das pessoas desconhece o que é o HPV, né? Então, o que é o HPV?
Perfeito. Acho esse tema extremamente importante, porque hoje o HPV, com o conhecimento, a história das vacinas, ele tem vindo muito na conversa das pessoas, dos leigos, das mulheres. E essa infecção causada por um vírus, que é o papiloma vírus humano, que é adquirida na maioria das vezes por relação sexual, não exclusivamente, mas na maioria das vezes. A gente fala que de 95% a 98% das vezes, quer dizer, a grande absoluta maioria, é adquirida durante uma relação sexual, certo? E esse vírus veio se tornando bastante importante porque foi comprovada a associação com o câncer de colo uterino. Então, a partir dessa comprovação científica de que é a doença sexualmente transmissível, que é a infecção pelo HPV, pode induzir o aparecimento do câncer de colo, a população passou a se alertar, a ficar alerta a respeito disso, e daí vem sendo bastante questionado, discutido e falado sobre o HPV, que traz inúmeros benefícios, porque conhecimento sempre traz benefício, né?
Claro, claro. Professor, uma pessoa infectada pelo vírus apresenta quais sinais e sintomas?
Então, aí é o grande problema dessa infecção. A grande maioria das pessoas entram em contato, tem relação sexual com um parceiro ou parceira contaminados. Essa pessoa adquire o vírus e esse vírus pode não dar manifestação clínica. Ou seja, ela pode não sentir absolutamente nada, mas estar contaminada ou infectada por esse vírus. Então, nós temos o portador ou o indivíduo que não apresenta sintomas. Nós temos o paciente que tem a relação, se contamina, o vírus começa a se replicar e apresenta as verrugas genitais, geralmente. A gente chama de condilomas, ou antigamente se chamava crista de galo, né? Que são aquelas lesões verrucosas que aparecem na região genital da mulher ou do homem, certo? E nós temos um grupo de pacientes que não apresenta verruga, mas que se colher o chamado Papa Nicolau ou exame de prevenção de câncer de colo uterino, pode identificar que há uma alteração nas células induzidas, causadas por esse vírus. Então, as manifestações, elas variam de mulher para mulher ou de homem para homem, podendo não ter nenhuma manifestação até ter verrugas ou os condilomas, certo? Então, para saber, para fazer o diagnóstico, a gente chama de infecção clínica, que tem verruga, o médico olha ou a própria paciente vê. Nós temos a subclínica, que vai depender de um exame, Papa Nicolau, por exemplo, ou aquelas pacientes que o vírus está lá, mas a gente não sabe, a não ser que façam técnicas laboratoriais muito complexas que não são utilizadas na rotina.
É importante dizer, então, que o HPV, ele pode estar presente tanto no homem quanto na mulher.
Perfeito.
Certo? E o diagnóstico no homem, caso ele não apresente verrugas, há alguma possibilidade?
Então, isso é bastante interessante, porque até esse momento, a história natural dessa infecção, ela foi muito mais avaliada, estudada nas mulheres do que nos homens. Hoje, nós temos uma pesquisadora americana, que chama Anna Bongiovanni. Ela está fazendo o mesmo estudo que já há 20, 30 anos se fez em relação à infecção na mulher, ela estava estudando nos homens. Ou seja, como que vai se comportar no homem essa contaminação pelo vírus e essa evolução ao longo dos anos. Mas sim, a resposta é, tanto o homem quanto a mulher podem apresentar a chamada infecção latente, o vírus está lá, mas ninguém sabe, a infecção subclínica, precisa de um exame, ou a infecção clínica. No homem, na grande maioria das vezes, você vai suspeitar da infecção porque ele apresenta as verrugas. Certo? Se ele não apresentar verruga, a gente não faz o diagnóstico, porque o homem não tem o mesmo hábito da mulher, que é ir ao ginecologista para colher, por exemplo, a citologia. Certo?
Verdade.
Então, na maioria das vezes, o que você faz o diagnóstico no homem é quando ele tem verrugas na região do pênis, especialmente na cabeça do pênis, que o nome médico, o nome científico é glande. Certo?
Certo. Só quando aparece mesmo, né?
Isso.
E qual é o tratamento indicado para essa infecção?
Veja só. Depende do tipo de infecção que ela está apresentando, né? A grande maioria das mulheres, e eu falo muito em mulher porque eu sou ginecologista, mas a grande maioria das mulheres, ela apresenta uma infecção transitória. Ou seja, ela tem uma relação, se contamina pelo vírus, e imediatamente esse vírus gerou uma resposta local, né? Na vagina, no colo do útero, e passado algum tempo, que pode variar até 2 anos, de 3 meses a 2 anos, ela vai eliminar o vírus. O próprio organismo faz a chamada limpeza, o clearance viral, certo? Uhum. O sistema imunológico elimina esse vírus. Então, 90% das mulheres que se contaminam com HPV vão ter a limpeza do seu organismo pelo próprio sistema imunológico em até 2 anos. 10% vão ficar persistentemente infectadas. E são esse, especificamente esse grupo que fica persistentemente infectada, que nos traz as preocupações. Porque esse grupo é o grupo que tem risco de desenvolver uma lesão pré-neoplásica e que, se não foi diagnosticada e tratada, ela pode evoluir para uma neoplasia, ela pode evoluir para câncer. Então, na realidade, quando você me pergunta qual é o tratamento, eu diria: olha, se ela tiver a infecção latente, que é aquela que você só vai saber se você fizer uma pesquisa do vírus, não se faz nada. Porque nós hoje não temos um tratamento para o HPV. Nós temos um tratamento para a lesão que o HPV causa. Então, se ele não deu lesão, não se trata. Certo? E isso gera uma angústia muito grande nas mulheres. Porque você fazer um diagnóstico de que ela tem o vírus, mas o vírus não está se manifestando, e você dizer para ela: olha, nós vamos ter que esperar ele se manifestar para tratar, as pacientes não entendem bem. Então, é muito importante que a gente explique para elas que a grande maioria, o que a gente tem que fazer é esperar, porque o organismo dela vai reagir e vai eliminar. E que a gente só não vai esperar ou não vai tratar se ela já tiver lesão. Aí, nesse caso, a gente vai fazer a proposta de algum tratamento. Por exemplo, nas verrugas, a gente pode queimar a verruga com ácidos, com calor, com frio. Aí o médico vai avaliar o número de verrugas, o local das verrugas e vai fazer o tratamento, a proposta de tratamento. Se a alteração for da citologia, você vai ter que ver o grau, a gravidade da lesão, para propor ou não o tratamento, que pode ser também queimar a lesão do colo do útero, por exemplo, ou fazer a retirada dessa lesão. Então, não posso dizer assim: olha, o tratamento é esse, tá?
Quer dizer, não há um remédio.
Não.
Não há um medicamento, né?
Não tem.
Então, como a senhora disse, elimina-se só a lesão. O vírus pode continuar.
Pode continuar.
Ele vai continuar.
Eu uso uma explicação para os pacientes que eu acho interessante e que eu acho que facilita para que elas entendam. E eu digo sempre o seguinte: eu só trato a lesão. E a lesão é o quartel-general do vírus, é onde você tem o maior número de soldados. Quando você trata a lesão, ou você destrói, ou você retira, excisa, corta a lesão, você tira o quartel-general. Você tira aquele número grande de soldados que estão ali. Vão sobrar HPVs no nosso trato genital, colo do útero, vagina, vulva. Mas aí, o seu organismo, o seu sistema imunológico, ele vai combater muito, um número muito menor de inimigos, um número muito menor de soldados. Então, quando você trata a paciente, você pode facilitar que ela realmente faça mais rápido esse clearance viral. Mas tem que ter lesão. Porque não se trata o vírus, se trata a lesão. Quem trata o vírus é o sistema imunológico da paciente.
Professora, e qual é a relação entre o HPV e o câncer?
Perfeito. Então, veja só. A paciente pega o HPV, tá? Hoje, a gente já sabe que existem HPVs mais agressivos, que se relacionam com o câncer, e HPVs que não têm relação com o câncer. Ou seja, eles não atuam no nosso organismo fazendo a nossa célula se degenerar, certo? Os HPVs que não causam câncer são, por exemplo, os que causam as verrugas. Então, as pacientes vêm, às vezes, muito preocupadas porque elas têm verrugas, e as verrugas são esteticamente feias, realmente, desagradáveis, né? Mas elas não se relacionam com câncer. Verruga não vira câncer, certo? São HPVs que a gente chama 6 e 11, por exemplo. 90% das verrugas são esses tipos de HPV. E existem os que a gente brinca que são os desgraçados, né? Que é o 16 e o 18. Tá? Esses dois estão presentes em 70% dos casos de câncer de colo. Então, qual que é a relação entre ter HPV e poder evoluir para câncer? Então, veja bem. Primeiro, a paciente tem que ter pegado o HPV. Depois, ela não vai estar nos 90% que eliminou. Ela vai ficar persistentemente infectada. Ou seja, depois de 2 anos, o HPV, ou 16 ou 18, está lá. O sistema imunológico dela tem que estar com a guarda baixa, porque vai deixar que esse vírus faça um trabalho de destruição ou de modificações dessas células, levando a lesões pré-neoplásicas. E ela, nesse tempo todo, não foi ao seu médico, não fez um exame adequado. Então, existe uma relação, HPV é o agente causador do câncer de colo, mas quando a minha paciente fala, eu vou ter câncer então, porque eu tenho HPV, eu falo, não. Precisa ter muito mais do que HPV para ter câncer de colo. Certo? Ela precisa não ir ao ginecologista, ela precisa ser um HPV de alto risco, esse HPV não pode ter sido eliminado depois de um tempo no organismo dela, e ela não realizou o tratamento, o diagnóstico, o tratamento. Então, não é a evolução natural numa paciente que recebe o cuidado adequado à sua saúde.
E necessariamente ela tem que estar com a imunidade baixa para que
isso.
Ele tome conta.
Com certeza. E essa imunidade baixa, às vezes a paciente pensa assim, não, mas eu sou saudável. Mas às vezes ela é uma paciente estressada, ela é uma paciente fumante, tá? As pacientes fumantes, o fumo, os produtos do cigarro, da nicotina, do alcatrão, eles diminuem as células de defesa do colo uterino. Então, às vezes, ela pode ser ótima do ponto de vista geral, da imunidade geral, mas a imunidade local, lá no colo do útero, está aberta para que o HPV faça o seu trabalho ruim, entendeu? Sim. Então, quando a gente fala, ela tem que estar com a imunidade baixa. As pacientes precisam entender que existem vários fatores que levam ao sistema imunológico ruim, que não necessariamente podem causar uma doença clínica, né? Então, por exemplo, ela ser uma fumante, ela ser diabética, ela ser depressiva, certo? Vários fatores que fazem com que esse sistema imune baixe a sua guarda e aí permitam que o HPV faça aí um trabalho inadequado. Porque senão o seu organismo ele vai eliminar o HPV na maioria dos casos.
Certo. Então, para a gente entender melhor, existem vários tipos de vírus HPV.
Perfeito, mais de 200. Mais de 200 tipos. Desses 200 tipos, 45, vamos botar 45 a 50, gostam da região genital, tá? Desses 45 que gostam aí da região genital, a gente tem em torno de 13 ou 14 que são chamados de alto risco, que são aqueles associados ao câncer de colo. Não só de colo, tá? O câncer de colo, de vagina, da vulva, que é a região externa, né, dos pelos, a região de anal, bordo anal, certo? Hoje, cabeça e pescoço, a gente sabe que os tumores de laringe e tem se associado com HPV, certo? E no homem, o câncer de pênis, certo? Então, o HPV, ele é o que eu falei no início, ele foi mais estudado até esse momento nas mulheres, mas a gente sabe que ele tem um espectro de induzir alterações citológicas em vários pontos, em vários tipos de epitélio, de tecidos do nosso organismo, certo?
Muito interessante. Professora, no caso de gravidez, né? Existe risco de má formação do feto para mulheres grávidas infectadas com HPV?
Não, nenhum risco de malformação, certo? Esse vírus, ele é um vírus que tem um risco de transmissão muito baixo. O que, que chama essa transmissão vertical? Transmissão vertical é toda vez que a mãe pode transmitir uma doença, seja bacteriana, viral, fúngica, para o seu filho durante a gestação, no momento do parto ou na amamentação, certo? Uhum. Então, o HPV, ele é um vírus que tem essa eficácia muito baixa. Não é um vírus porque ele não faz viremia. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma relação sexual e adquire o HPV, ele fica lá no colo do útero, na vagina, no conteúdo vaginal. Ele não vai para a corrente circulatória. Então, por exemplo, a transmissão placentária não é um evento frequente ou comum para o HPV, certo? A transmissão no momento do parto, ela pode ocorrer quando a criança passa pelo canal de parto, que tem, por exemplo, verrugas. É a forma mais frequente de transmissão. E aí, nessas crianças, o nosso medo é a papilomatose de laringe, como se fossem as verrugas, os condilomas, os cristas de galo, na laringe da criança, certo? Isso é um evento extremamente raro. Tá? Menos de uma criança a cada 1.500 nascidos vivos. Então, não é um evento que a gente saiba ou que a gente receba, trate e conduza com frequência. Então, ele não é comum que tenha transmissão vertical. Agora, é muito importante que uma mulher que pretenda engravidar faça todos os seus exames, não para saber se tem HPV, mas para saber se ela não tem, por exemplo, uma lesão pré-câncer do colo uterino ou até uma lesão de câncer inicial no colo uterino. Então, a gente vai se preocupar com transmissão vertical em situações muito extremas, paciente com grande número de lesões genitais e a via de parto, ou seja, a forma como essa criança vai nascer, ela vai ser diferente, ou seja, eu vou fazer cesárea se a quantidade de lesões que essa mulher apresenta seja tão grande que possa atrapalhar a passagem do bebê. Fora isso, pode nascer também de parto vaginal.
E mesmo durante o pré-natal dessa gestante, não se pode eliminar essas verrugas se elas estiverem presentes?
Sim, nós aqui nas todas clínicas, o nosso ambulatório de moléstias infecto-contagiosas em obstetrícia funciona toda segunda-feira à tarde. Um dos casos, né, dos diagnósticos que é atendido é a infecção pelo HPV, né? Seja porque essa mulher tem já uma lesão pré-câncer no colo uterino ou um câncer inicial no colo uterino causadas pelo HPV ou porque essa mulher tem as verrugas genitais. Lembram lá do início, infecção clínica e subclínica, né? Essas pacientes são encaminhadas para o ambulatório e nós vamos então realizar o tratamento das lesões clínicas. Na gestação, nós só tratamos as verrugas, tá? Por causa dessa alteração. Primeiro porque a grávida, a gente tem que lembrar que ela tem um enxerto. O bebê é como se fosse um enxerto. Ele tem 50% do pai, né? Então, o seu organismo, ele se modula. A natureza é tão perfeita que o nosso sistema, durante a gestação, nosso sistema imunológico, ele se modula para não rejeitar o feto. Então, como ele se modula para não rejeitar o feto, ele também fica um pouco mais, digamos assim, mole para se livrar dos vírus e das bactérias. Por isso que a gente fala que a grávida, ela tem mais propensão a ter infecções, certo? Porque o nosso sistema está modulado para não rejeitar o feto. Então, o que que acontece? Essas mulheres que têm o HPV, elas podem apresentar um grande número de lesões. Parece assim que os condilomas crescem, as verrugas crescem durante a gestação. E aí a gente normalmente propõe para essas mulheres tratamento que é queimar, é destruir essas verrugas, né, durante o período que ela está grávida, para que ela chegue lá no momento do parto sem as verrugas, tá? Mas algumas vezes é interessante, porque como nós somos um serviço de referência, as pacientes não vêm aqui com uma, duas verruguinhas, são aqueles casos mais complexos, com grande número de lesões e lesões de grande tamanho. Então, às vezes, esses casos, a gente acaba optando por fazer o tratamento depois do parto. A gente costuma brincar que o melhor tratamento é o puerpério, é o pós-parto. E é impressionante que quando a mulher dá à luz e o sistema imunológico dela melhora, grande parte dessas lesões diminui. Tá? Uma coisa que eu sempre ensino isso para os alunos e para os residentes, nós não podemos ser mais agressivos do que o HPV, né? Porque o trato genital feminino, aqui especificamente, ele tem uma função sexual e uma função reprodutiva. Se você for causar nessa mulher um tratamento que vai destruir a vagina, que vai modificar a vulva a ponto dela ter dificuldades futuras, você tem que reavaliar, porque às vezes é melhor esperar o pós-parto, as lesões diminuem e você faz um tratamento menos agressivo. Mas o ambulatório está preparado, a gente tem todas as modalidades de tratamento, cautério, laser, que é um tratamento que ele não é que seja melhor que os outros, mas ele tem um resultado, vamos dizer assim, menos agressivo para o trato genital feminino. E as pacientes são tratadas durante a gestação para que cheguem ao momento do parto sem essas lesões, com menor risco de transmissão vertical.
Bom, e as mulheres, as gestantes que chegam até o ambulatório aqui do HC, são casos mais complicados, sim, né? Como a senhora acaba de dizer. Essas que têm lesões menores, elas são tratadas pela rede pública?
Sim, sim. Isso é uma coisa bem interessante, porque hoje a gente tem uma parceria muito boa com a rede dos médicos da prefeitura e até da região. A gente consegue fazer o treinamento deles, eles podem acessar o nosso serviço, vêm às nossas reuniões e hoje eles estão capacitados para conduzir as lesões de menor tamanho e menor quantidade, sendo que a grande maioria é tratada na sua própria unidade básica de saúde.
Professora Silvana, até pouco tempo atrás, só mulheres, meninas, né, recebiam a vacina do HPV, que previne o HPV, né, na rede pública. Por quê?
Então, quando se fez o desenho, né, que a gente chama o desenho no seguinte sentido, como se esquematizou para iniciar a vacinação, se priorizou as meninas, porque se você avaliar a prevalência de câncer de colo associado ao HPV, ele é em torno de 99%. Quando você coloca isso para o homem, câncer de pênis, isso fica em torno de 46% até 52%. Então, veja, a prevalência de câncer de colo associado ao HPV é praticamente 100%. E para o homem, esse percentual associado a câncer de pênis é muito menor. Então, é natural que se priorize a população que é mais afetada pela doença que se quer erradicar. E quando você vacina as meninas, partindo do princípio que você vai ter uma ampla cobertura vacinal, você tem uma coisa que é chamada a imunidade de rebanho, né? O que que é isso? Quem trabalha com vacina sabe que se você vacinar toda aquela população de meninas, se elas não adquirem HPV, elas também não transmitem HPV. Então, de uma forma indireta, você está protegendo os meninos, porque sim, elas não vão transmitir. Uhum. Então, esse foi o desenho inicial, mesmo porque a medicação, a vacina, ela tem um custo. E isso foi bancado pelo Ministério da Saúde para que a gente, inicialmente, começasse com as meninas, tá? Por esses motivos, imunidade de rebanho e porque a prevalência da doença que se quer evitar é muito maior no sexo feminino. Passado um primeiro período, em janeiro desse ano, foi liberado para a vacinação dos meninos também, tá? Então, hoje, a vacina está liberada tanto para as meninas quanto para os meninos, em princípio, de 9 a 13 anos. Certo? E futuramente, quando essa população já estiver mais vacinada, vai ser de 9 a 11 anos, tá? Mas aí nós tivemos um problema que eu quero chamar a atenção, aproveitar esse momento, essa oportunidade, que foi uma baixa cobertura vacinal. E aí hoje nós estamos com alguns locais com uma sobra importante de doses de vacinas. Veja bem, a gente teve uma alta cobertura na primeira dose e nessa idade que eu falei, que é até 15 anos, são só duas doses da vacina. Acima de 15 anos é necessária a terceira dose, mas abaixo de 15 anos, só duas doses. E aí as meninas fizeram um grande número a primeira dose e veio uma veiculação na mídia com efeitos colaterais e ficou-se com muito medo e a grande parte da população não fez. A nossa cobertura vacinal na segunda dose não chega a 50%. Certo? E aí sobraram doses. E com isso, nos locais em que está sobrando a segunda dose da vacina, foi feita uma proposta de ampliar isso até 26 anos. Então, nesses locais, por exemplo, Ribeirão, nós não temos essa sobra, tá?
Nenhum lugar?
Não, não temos, tá? Então, Ribeirão, a gente não teve a disponibilidade ainda para ampliar a
vacinação faixa etária, até os 26.
Então, o que que tem hoje? O que que é importante? Você pode fazer a vacina em qualquer idade, certo? Mas pelo Ministério, gratuita, é de 9 a 13 anos. acho que a partir do ano que vem 9 a 11 anos, e hoje meninas e meninos, ok? Se a população for HIV positiva, isso vai até 26 anos, se ela for HIV positiva.
Bom, quer dizer que então meninas até 26 anos... sem chance aqui pela rede pública, né? Isso. Que é gratuita, né? Qual que é o custo dessa vacina na rede particular, professora?
Olha, nós temos duas vacinas no Brasil, já existem três vacinas. Uma vacina para dois vírus, que é exatamente o 16 e o 18, que eu falei, que são aqueles que estão associados em 70%, e que a gente sabe que tem uma reação cruzada. Ou seja, como os HPVs, eles vêm de famílias... A mesma família, por exemplo, o tipo 16 e 18 é da mesma família do 31, do 45. Então, quando você vacina para o 16 e 18, você acaba pegando o 31, o 45. Então, essa vacina é dois vírus. Essa fica em torno de R$380 a dose. Depois nós temos a quadrivalente, pega quatro vírus. Essa, 420.
Bom, então, adolescentes e mulheres vacinadas... elas podem dispensar a realização de exames preventivos, professora?
Nunca, nunca. Continua a rotina ginecológica em mulheres vacinadas e não vacinadas.
E a proteção da vacina, ela dura por quanto tempo? Ela tem que ser refeita?
Hoje, não. Hoje, o nosso conhecimento até esse momento da vacina é que ela, nós temos 10 anos de vacinação, é que ela dura pelo menos 10 anos.
Tá. Então, existe essa segurança, né? Agora, para finalizar, professora, porque o nosso tempo passou tão rápido, o assunto, quando é muito bom, o tempo passa rápido demais, né? Para finalizar, a única forma de prevenção é a vacina?
Não, eu diria que a vacina é a melhor forma de prevenção, mas eu não quero que esqueça o preservativo e a redução do número de parceiros. Por quê? Porque a vacina, ela te protege do HPV, e dos tipos que estão envolvidos na vacina, mas não dos 45 tipos. O outro fator é que ela te protege só do HPV, mas quando você tem relação, você pode pegar HIV, clamídia, tricomonas, micoplasma e uma outra série de agentes. Então, o preservativo continua a nossa orientação.
Muito obrigada, professora Silvana. Silvana Maria Quintana. Ela esteve aqui com a gente falando sobre HPV. Ela é ginecologista e obstetra, professora e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, aqui em Ribeirão Preto, onde atua principalmente em gestação de alto risco, transmissão vertical de doenças infecciosas e parasitárias, infecção pelo HIV/AIDS e infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV, que nós acabamos de falar. Professora, muito obrigada. Eu quero também agradecer a nossa estagiária de jornalismo, Giovana Greppi. E se você tem alguma dúvida sobre este assunto, ou mesmo que você queira fazer uma sugestão para um outro assunto, escreva para o nosso e-mail, que é o imprensa.rp@usp.br. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira, à 1 da tarde. Muito obrigada, professora Silvana.
Foi um prazer.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.